Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Alô, amigos da Rádio Folha, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. É assim que a gente faz todos os sábados à tarde, aqui para os 96,7 FM da Rádio Folha, trazendo as últimas informações sobre o que acontece em torno da modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E eu vou pedir a Nádia Alencar que apresente os destaques do programa de hoje.
Oi, Evaldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Boa tarde a todos que nos acompanham e vamos conferir os destaques de hoje. Jovem interiorano rouba a cena e se torna vice-campeão pernambucano absoluto de xadrez. Vai começar a batalha Carlsen-Nepo pelo título mundial. Xadrez pernambucano luta contra o relógio em Bezerros. Tem ainda uma entrevista exclusiva com o vice-campeão pernambucano Mauro Tomás. Essas e outras notícias agora no Cheque Mate.
Você viu aí, Nádia Alencar indicou os destaques do programa de hoje e você viu que nós temos duas entrevistas interessantes, uma sobre um factual para frente, coisas que estão acontecendo hoje e acontecerão amanhã, e outra sobre acontecimentos, eventos da semana passada. É já já, espera só um pouquinho.
Xadrez no mundo.
Tudo certo para o início do Campeonato Mundial de Xadrez 2021. A competição será realizada de 24 de novembro a 16 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O atual campeão mundial, o grande mestre Magnus Carlsen, e o desafiante Ian Nepomniachtchi, que venceu o torneio de candidatos, lutam pela glória e pelo prêmio de US$ 2 milhões. Todo mundo de olho nessa super disputa. A Federação Argentina de Xadrez programou para os dias 20, 21 e 22 de novembro o IRT Miguel Horácio Reta. Organizado no sistema suíço, o torneio terá 6 rodadas, com partidas que podem durar 90 minutos, mais acréscimos de 30 segundos por lance. O IRT Miguel Horácio vai ser disputado no Clube de Xadrez de Posadas, na província de Misiones.
O programa Cheque Mate Xadrez Estratégia e Companhia vai começar uma conversa agora com Mário Tomás Leite Filho, um xadrista sertanejo, pernambucano, que foi vice-campeão do Campeonato Pernambucano de Xadrez Absoluto, disputado no último final de semana e no feriado de 15 de novembro. E eu queria começar essa conversa com o Mário, perguntando, eu não tenho visto o nome dele muito frequentemente nos torneios aqui da Federação. Você joga normalmente essas competições oficiais aqui, Mário? Boa tarde, e eu quero transmitir desde já um abraço para os ouvintes do programa Cheque Mate e da Rádio Folha.
Boa tarde, Evaldo. Esse foi o primeiro torneio que eu joguei pernambucano, valendo rating feed. Então, não tenho muito costume de jogar esses torneios, não, porque devido à minha localidade, não existiam esses torneios que valem essa pontuação. Então, mais pro lado da capital, esses torneios acontecem com maior frequência. Então, esse foi o primeiro que eu participei mesmo.
Você surpreendeu todo mundo, quer dizer, todas as previsões que eu vi, que eu li nas redes sociais, os cards que apontavam com os prováveis vencedores, seu nome não estava em nenhuma dessas listas. Você também se surpreendeu?
Olha, quando a gente vai jogar, não vai muito pensando em colocação, ao menos não eu. Eu só vou pensando em ter fazer as melhores jogadas possíveis, não pensando exatamente em colocação, mas no final do torneio eu fiquei muito contente com o segundo colocado.
Agora me diga, você não joga essas competições oficiais, quer dizer, a federação estava sem competições oficiais há uns 2 anos. mesmo assim, é muito mais do que 2014, né? 2019, 2018 teve e você não participou. E como é que você mantém aguçado? Como é que você treina? Você aí no sertão do Pajeú, mais precisamente na cidade de São José do Egito, onde você vive ou viveu muito tempo, aí tem xadrez assim, uma cena xadrística forte?
Olha, tinha as competições a nível escolar, que era mais em torno da região. Mas essa é uma coisa minha mesmo, de vez ou outra estar lendo um livro, acompanhando as partidas dos melhores do mundo e estar sempre mantendo um nível de visualização do jogo. Então, mesmo sem estar disputando competições constantemente, você lendo sempre uma coisa ou outra, fazendo um exercício ou outro, consegue se manter relativamente bem.
Eu queria investigar um pouco o seu envolvimento com o xadrez. Com que idade você tomou conhecimento do esporte? Através de quem? Quem lhe orientou? Quem foram os seus mestres? Conte aí como tudo começou e que pessoas ou que estruturas, né, ajudaram você a desenvolver uma competitividade, como é que você mostrou nesse Campeonato Pernambucano de Xadrez Absoluto.
Olha, eu comecei a jogar com 13 anos num videogame que tinha lá de casa, numa fita de Nintendo, que tem um jogo chamado Chess Master. Então eu jogava com o computador e ia aprendendo por si próprio, copiando as jogadas do computador. E depois foi que eu fui para a escola no ensino médio, lá João Renato, que é um professor lá de educação física da escola que eu trabalhava, me ajudou muito no desenvolvimento, e Romero Moraes, que também era lá de Afogados, que me levou para muitas competições e me ensinou bastante coisa sobre o jogo. A gente disputou campeonatos no estado inteiro, a nível escolar, e jogou um brasileiro, sub-14, sub-18, e basicamente foi isso.
Em termos de titulação, esse foi o melhor resultado da sua vida?
Eu diria que sim. Diria que sim, porque esse torneio era um torneio que eu não tinha pontuação nenhuma e a maioria de todos que participavam tinha alguma pontuação, então
certo.
Foi o melhor.
Você trabalha com o quê? Você trabalhava na escola em São José do Egito ou em Afogados?
Era em São José do Egito, no Oliveira, que eu dava algumas aulas lá.
Era, você ensinava o quê?
Xadrez.
Xadrez, você dava aula de xadrez, né?
Ah, tá. Isso.
Romero é aquele que tem um site, né?
Isso, o Mais Pajeú, exatamente.
Pajeú. Certo, eu conheço ele. Agora, é interessante a gente ver que a formação de um xadrista, que agora vai estar, daqui a pouco vai estar com rating seed, e que há um ano, né, antes da pandemia, você não via perspectiva de que fosse jogar torneios como esse, cheio de mestres nacionais, mestres seed. É muito surpreendente para você também, né?
Sim, surpreende. Um pouco. Na verdade, eu já vinha inscrevendo para algumas competições, só que devido à pandemia muitos eram cancelados, inclusive o próprio Pernambucano foi adiado algumas vezes.
Sim.
E é sempre bom participar de competições nas quais existam jogadores que já tenham uma certa experiência em competições e que tenham um rating bom. É sempre bom jogar. Você sempre quer jogar com aqueles que estão acima de você.
Bom, descreva a sequência das partidas que você jogou para chegar ao título vice-campeão. Com quem você jogou? Qual foi a mais difícil? Qual foi a sua a vitória que você achou mais importante, que você se lembra com mais, vamos dizer, a melhor lembrança que você tem entre as partidas do campeonato?
Olha, a segunda partida Eu não vou me lembrar o nome dos meus adversários, mas se eu não me engano é o Sérgio, que é mestre nacional. A segunda partida eu achei muito interessante, que teve um sacrifício posicional, que eu fiquei com dama, torre e bispo contra dama e par de torres, e mesmo assim minha peça ficou interessante, minha posição ficou interessante, um bispo que não era tão inferior a uma torre. A quarta partida que eu também joguei, que eu achei um pouco interessante, embora eu acho que eu já tivesse perdido o lance 10. E a última, que ficou um pouco parecido com a segunda, que eu tinha uma qualidade a menos. Eu tinha um cavalo e o meu adversário tinha uma torre. Meu cavalo ficava numa posição muito centralizada, na qual não podia ser atacado, controlando várias casas. Eu achei muito interessante essas partidas. Eu diria que a última, porque por causa da colocação e teve algumas ideias interessantes. Teve um rei E6 que eu joguei que é muito contra-intuitivo, porque no xadrez você não quer expor seu rei, você quer protegê-lo. Isso. E um lance que eu joguei rei E6 era mesmo como se fosse para cima das peças do adversário, que eu não achei que fosse tão ruim. Não sei se o doutor Stockfish vai dizer que é uma porcaria, mas eu achei interessante o lance.
Agora, quais são os seus planos para o futuro imediato? Porque como é que você se vê? Como é que você se visualiza? Como é que você quer estar de hoje a um ano como xadrista?
Olha, eu quero jogar algumas competições que valam rating feed, porque as competições que eu jogava quase nunca valiam. Então, vou ver se aqui na Paraíba vai aparecer o Bob Fischer e jogar algumas competições mais... questão de João Pessoa, Recife, essas cidades que tenham esse tipo de competição.
Certo. E em termos de prática, de aprendizado e de estudo, quais são os seus planos?
Olha, o estudo para mim é uma questão de constância, né? Eu não tenho um treinador, nem nenhuma equipe, nem nada disso, mas o meu estudo é, digamos, uma coisa constante, natural para mim, de assim, sempre estar vendo uma coisa ou outra sem me aperrear muito com questão de um plano para um torneio ou alguma coisa específica.
Certo. Aí, João Pessoa, você já está enfronhado na cena? Porque tem que explicar para os ouvintes que você é pernambucano, sertanejo, de São José do Egito, e por razões de necessidade de trabalho, se mudou e está vivendo em João Pessoa atualmente. Você já se enfronhou no ambiente, na cena xadrística aí, já conheceu todo mundo, já leu o blog Rede de Caíça, ou você ainda está sem ambiente?
Na verdade, quando eu cheguei aqui, a pandemia estava começando a pandemia e deu para ir no clube de xadrez Francisco Cavalcante. Sim. Mas basicamente foi só lá que eu fui, aí começou essa pandemia toda e depois disso não teve a oportunidade mais de ter nenhum aprofundamento por aqui com as coisas do xadrez.
Certo. Você está acompanhando a cena internacional, temos aí, já vai começar a decisão do título mundial de Carlsen, que o Nepomniachtchi vai desafiar Magnus Carlsen. Você está acompanhando? Você tem uma opinião, um prognóstico?
Olha, não estou acompanhando muito, mas eu acho que o Carlsen, ele leva um bom favoritismo e eu acho que ele vai continuar com o título. Acho que Nepo, que veio da mesma geração que ele, não tem assim a mesma vontade que ele tem para tomar a coroa dele. Eu acho que o Carlsen leva um pouco de vantagem, também pela experiência de ter jogado com a Nandi, ter jogado com o Cariac, com o Fábio, com o Caruana. Eu acho que ele vai ficar com o título.
Certo. Então, eu queria agradecer a você, Mário, por a sua participação no programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia. Quero que você, se possível, acompanhe nossas redes sociais e recomenda aí, porque nós estamos sempre entrevistando as pessoas que jogam xadrez. Claro, entrevistamos xadristas campeões entrevistamos grandes mestres, de vez em quando a gente entrevista grandes mestres, temos alguns com os quais já conversamos, mas também entrevistamos pessoas comuns, gente que não é enxadrista, digamos assim, mas que ama o esporte e que entende que ele é uma ferramenta para desenvolver a inteligência, para desenvolver um olhar estratégico sobre atividades profissionais e sobre a vida. Então, obrigado e esperamos ouvi-lo em outras oportunidades.
Eu que agradeço, viu, Evaldo, a oportunidade. Um abraço para todos os ouvintes.
Valeu, abraço.
Xadrez no Mundo.
Tudo certo para o início do Campeonato Mundial de Xadrez 2021. A competição será realizada de 24 de novembro a 16 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O atual campeão mundial, o grande mestre Magnus Carlsen, e o desafiante Ian Nepomniachtchi, que venceu o torneio de candidatos, lutam pela glória e pelo prêmio de US$ 2 milhões. Todo mundo de olho nessa super disputa.
O programa Checkmate, Xadrez, Estratégia e Companhia, vai fazer agora uma conversa com o presidente do Clube Xadrez Bezerrense, Carlos Augusto. Ele é o líder e um dos grandes estimuladores do xadrez no Agreste Pernambucano e no Agreste do Estado. A tarefa que ele pegou agora foi organizar a quinta etapa do Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido, que equivale ao Campeonato Pernambucano de Xadrez Rápido e que vai acontecer em Bezerro neste domingo, o dia todo, envolvendo as melhores cabeças, melhores mãos, os melhores nomes do xadrez em Pernambuco, basicamente aqueles que gostam de partidas rapidíssimas. Então, Carlos Augusto, deu muito trabalho? Está tudo certo para essa etapa do Circuito de Xadrez Rápido? Boa tarde em nome dos ouvintes da Rádio Folha.
Boa tarde, meu querido. É a maior satisfação a gente aqui estar divulgando o seu programa, né, a importância do xadrez. E é com muita felicidade a gente estar com a Federação Pernambucana, com a Prefeitura Municipal de Viseus, fazer esse evento tão importante no calendário do xadrez pernambucano. E a gente está tudo pronto, a gente só está na expectativa de fazer a realização amanhã, domingo, e a gente está contando com, no mínimo, 50 pessoas a participar desse torneio.
Certo. A ideia de incluir Bezerro nesse calendário foi sua? Você que procurou o pessoal da federação no começo do ano? Ou eles procuraram você? Porque todo mundo sabe que você... Nós, inclusive, no programa Checkmate, já entrevistamos você, já demos espaço para você falar sobre os seus planos, sobre as angústias que você tinha naquele momento, porque nós vivíamos ainda uma fase de poucas competições, né, de pouca integração das regiões. E agora, eles te procuraram ou você procurou?
Veja só, quando essa nova gestão da federação assumiu, né, eles criaram um grupo e nesse grupo de WhatsApp, eles particularmente falaram comigo sobre a gente fazer etapas aqui no interior, né? Para a gente poder interagir tanto com a capital, que a gente sabe que é a força maior do estado, e também mostrar que no interior a gente tem a capacidade e a gente sempre tentou realizar esses eventos da federação, que é muito interessante tanto para o estado como para a cidade.
Perfeito. Você vai ter alguém aí da região? Você acha que tem chance um bezerrense?
Olha, é uma coisa, diga você, olha, o xadrez, a gente tenta trabalhar tanto como o lado escolar aqui na cidade, como profissional também. Mas a gente sabe que é difícil. Mas, quem sabe, né? Eu acho que ainda Rafael Cabral deve chegar. A gente tenta fazer a nossa parte, né?
Você viu que no Campeonato Pernambucano Absoluto, o vice-campeão foi um enxadrista lá de São José do Egito, o Mário Tomás. Então, é sempre possível, né? Agora, é importante essa integração, né? Você levar as pessoas da capital para jogar no interior e trazer os do interior também para jogar na capital. Então, essa movimentação que está sendo promovida pela federação agora é muito importante por esse aspecto também, não é verdade, Carlos Augusto?
É verdade, sim. A gente tem que entender também, a gente tem aqui no Agreste, né? Eu vou falar que a gente está criando movimentos entre a gente aqui do Agreste para tentar melhorar o nível em xadrista, para ser bastante competitivo com o pessoal da capital. E é importante demais a gente entrar desse interior afora.
Sim.
Unificar o xadrez, né?
Certo. Você pode dar um exemplo aí de uma coisa que vocês estão fazendo para desenvolver o xadrez no interior? Diga aí, além de calendário, além de evento, o que mais pode ser feito e precisa ser feito para estimular o desenvolvimento do esporte no interior?
Olha, a notícia boa sobre o xadrez aqui do interior, que a prefeita aqui do município, a Luciele, ela nos procurou, a gente estava sem sede, mudou a gestão, você sabe que é política, né? Infelizmente, gestão, e foi ela que nos procurou, querendo incentivar o xadrez, só não na cidade, mas como na zona rural. Ela quer abraçar a causa do xadrez, ela sabe a importância do xadrez estudantil na escola. Então, ela está fazendo essa realização com a gente, dando a maior logística possível de premiação, de troféus, de ambiente, é toda a estrutura possível, torneio que precisa ser realizado, ela está dando a força à gente. E para o ano, se Deus quiser, a gente já vai começar a fazer atividades em xadrez aqui no município, tanto escolar como também pela federação. É muito importante.
Perfeito. Ô, Carlos Augusto, e você? Já falamos aqui sobre isso. O seu envolvimento no xadrez começou quando e como?
Veja só, a minha história do xadrez é a seguinte. Eu era motorista de uma senhora aqui em Bezerros, que ela não sabia andar em Recife, então ela precisava muito em Recife fazer tratamento. E aí eu tenho um amigo aqui chamado Marcondes.
Sim.
E ele tinha um xadrez. E nesse xadrez eu cheguei, estava jogando. Ele tinha ensinado, eu digo, não, que é muito difícil. Ele disse, é não. E a partir daí ele começou a postar os movimentos e eu fui postando. Então, a partir desse momento, houve um torneio na cidade.
Sim.
E nesse torneio eu fiquei lá atrás, me sentindo daquele jeito. Aí você fica constrangido pelo...
autoestima baixa, sentindo mal.
Aí a partir daí, quando eu ia para Recife, eu... nas livrarias eu encontrava livros de xadrez, xadrez básico, abertura estratégica. Eu comecei a comprar. Sim. Comprar, estudar, ler. E aí eu comecei a sentir o gosto. Aí nos torneios foi mostrando os resultados. E a partir daí eu tentei fazer o melhor possível. E depois eu tentei ensinar. Aí eu comecei a dar aula de xadrez nas escolas, a desenvolver o xadrez dessa forma até hoje. Há uns 25 anos.
Há uns 25 anos. Isso aí que seu filho também está envolvido, está totalmente envolvido e com você, ajudando nesses projetos.
Exatamente. Graças a Deus, quando eu era mais novo, eu ensinei xadrez. Ele queria ser goleiro de futsal. Digo, mas rapaz, eu tenho tudo para proporcionar. Ele não quis. Mas quando foi uns 10 anos atrás, ele me procurou. Pai, eu quero jogar xadrez. Digo, ótimo. E a partir daí ele começou também a sentir o gosto e hoje é professor de uma escola muito importante aqui em Bezerros, professor de xadrez. É o Colégio Nossa Senhora das Dores, aqui de Bezerros.
Sim.
Bastante aluno ele tem, até os torneios que a gente está realizando aqui em Bezerros, chega de massa, chega 20, 30 meninos para jogar, é muito, muito importante. E ele agora é que está tomando conta.
Certo. Vai passando o bastão, mas aos poucos, né? Porque o
xadrez
de Bezerros
tá na minha rédea.
E precisa de você, né? O xadrez
precisa
de você, da sua experiência, da sua dedicação. Então, mas hoje à noite tem um torneio aí que é de você, né? Além do Pernambucano amanhã, Pernambucano xadrez, rápido amanhã, a quinta etapa do circuito. Além disso, tem um torneio hoje à noite. Que torneio é esse?
É um torneio que a gente está realizando porque muitos jogadores, tanto de Pesqueira, Garanhuns, Recife, para não vir no dia, eles sempre chegam um dia antes. Então, eles estão chegando hoje, à tardezinha, e a gente vai realizar à noite, no local do evento, um torneio Blitz. 11 rodadas, 3+2, valendo premiação em dinheiro. Para fazer uma pré-aquecida para amanhã.
Perfeito, Carlos Augusto. Eu agradeço demais a sua participação no programa Checkmate. Para a semana a gente vai conversar de novo para você me dar um balanço de como foram as coisas, tá certo? Um grande abraço para você, uma ótima tarde e um ótimo torneio, ótimos torneios, hoje e amanhã.
Obrigado, pessoal, e convido todos. Venha hoje à noite e amanhã para o Pernambucano. Vai ser bem recebido, seja bem-vindo todos que puderem vir participar. Obrigado, Edvaldo.
Valeu, amigo, um abraço.
Xadrez em Pernambuco.
O Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido, a porta na cidade de Bezerros, no agreste de Pernambuco, neste final de semana. É a quinta etapa do certame, que vem sendo liderado pelo mestre nacional Rafael Cabral. Tem troféu e medalhas para os campeões masculino, feminino, sênior, sub-17 e sub-15. Boa sorte aos competidores.
Xadrez no Brasil.
A capital do Acre, Rio Branco, será o palco do Festival Regional Norte de Xadrez 2021. O torneio deve acontecer entre os dias 25 e 28 de novembro e será organizado no modelo suíço, com 6 rodadas e partidas com duração de 1 hora e 30 minutos, mais acréscimos. Outras informações no telefone DDD 68 981 10 6081.
Eita, minha gente, o programa Xeque-Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia está acabando por hoje. A gente volta no próximo sábado, às 14h, pelos 96,7 FM da Rádio Folha, cheio de notícias, entrevistas e informações sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Enquanto isso, você pode curtir o nosso programa acessando o podcast pelo seu agregador favorito. E tenha, claro, um ótimo final de semana, uma semana produtiva, e espere que sábado estaremos aqui de novo com mais um Xeque-Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Valeu, minha gente, um grande abraço.
Podcast Folha PE.
Xeque-Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa.